Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi, para variar, né, um pouco. Hoje um pouco mais sem voz do que nos últimos programas, né, Pierluigi?
Eu cheguei à conclusão que não estou gripado. Eu sou gripado.
Eu já estou chegando a outra conclusão, que a sua voz deve ser assim, ela deve ter um estoque limitado. Certo. Deve estar chegando ao fim, não é possível. Porque...
chegando, olha.
Exatamente.
Não, mas cheguei à conclusão que o vírus da gripe passou a fazer parte do meu patrimônio genético.
Ah, tá certo.
Daqui para frente eu vou evitar ter mais filhos, senão eles vão nascer gripados já. Estamos no programa número 210, e esse programa se destina a... pessoas que estão iniciando no mundo da informática e que têm dúvidas. Se você tiver dúvidas ou dicas, por favor, mande um e-mail para...
para o info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado.
No campo assunto, escreve o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Tá? Porque essa é uma espécie de senha que você vai ter ao enviar para a gente um e-mail, para que a gente saiba que você não é um spam. Não, que o seu e-mail não é um spam. Então a gente vai tratá-lo como um ouvinte e não como um spam. Porque os spams, como é que a gente trata, Pierluigi?
A gente elimina, manda
elimina pro
lixo
sumariamente.
Sumariamente,
né? Então a gente vê ali na caixa de entrada, né, pelos assuntos, pelo conteúdo do assunto de cada e-mail. Se tiver escrito Plug Eldorado, a gente abre o e-mail, tá, e considera e lê, enfim, deve ser um e-mail válido de um ouvinte. Caso contrário. É claro, salvo raríssimas exceções, quando aparece assim, dúvida urgente sobre não sei o quê, papapá, professores, me ajudem. Aí é óbvio que a gente percebe que está dentro do contexto do programa, mas de qualquer forma, para facilitar até o nosso trabalho e garantir que o seu e-mail não vá parar na caixa de descarte do e-mail, né? Ou seja, na lixeira do e-mail, então, por favor, escreva... Plug Eldorado no campo assunto, tá? E pode escrever depois de Plug Eldorado, escreve a dúvida, enfim, o assunto propriamente dito, né? Mas não esqueça de colocar o nome do programa no campo assunto.
O Aguinaldo mandou um e-mail dizendo, na loja onde comprei o meu computador, me disseram para nunca excluir um vírus e se mandar para a quarentena. Já tenho 4 vírus lá. O que eu faço?
Pelo visto não é o que ele faz, é o que ele está fazendo, uma criação de vírus, né? Ele tem ali uma espécie de um criadouro de vírus, né? Ele tem ali um aquário de vírus.
Agora, né? Na realidade, viu, Aguinaldo, o conselho que te deram tem até uma certa sabedoria pelo seguinte. Existem alguns vírus que são vírus autônomos.
Exato.
Ou seja, eles agem sozinhos. E existe algum vírus, que aqui, como no caso da minha gripe, que ele se insere no meio de um programa já existente. Esses vírus, se forem excluídos, eles levam o programa junto. Então eles aconselham colocar na quarentena, por quê? Porque se depois de um certo tempo você verifica que algumas coisas do computador passaram a não funcionar direito, isso significa que aquele vírus com aquele programa... que foram mandados para a quarentena, o programa era indispensável para que essas coisas funcionassem.
Na realidade, os vírus, né, Pierluigi, e malwares, de modo geral, eles podem se apresentar, em termos de arquivos, de várias formas, né? Uma das formas é um malware, que é um arquivo a mais que surge no seu computador, que fica lá executando, se instalando na memória, se executando automaticamente e se instalando na memória, para deixar, por exemplo, seu computador como um zumbi para acessar outros computadores sem que você saiba e se replicar dessa forma, ou então para, enfim, causar algum dano. Aí na hora que um programa antivírus localiza um vírus ou um malware dessa natureza, a eliminação desse arquivo não afeta em nada os demais arquivos e os demais programas do seu computador. Então, nesse caso, não precisa nem mandar para a quarentena. Pura e simplesmente você deve mandar fora, mandar eliminar. Bom, uma outra forma de um vírus infectar o sistema é ele se acoplar a um arquivo de programa já existente. Então, sabe, aquelas DLLs, que são bibliotecas dinâmicas que trabalham junto com os programas. Biblioteca é o seguinte, um programa ele tem várias funções. Né? Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um programa como o Word, que é um processador de texto, ele tem diversas funções, além da edição de texto. Ele tem a função de formatação, a função de mudar a fonte, a função disso, a função daquilo. Enfim, ele tem vários recursos. Quando um programa relativamente pesado é carregado na memória do computador, normalmente, para não deixar a memória sobrecarregada, muitos desses recursos não são carregados junto com o programa principal.
E só são carregados se forem solicitados.
Exatamente. Então, e de onde eles vão ser carregados se forem solicitados esses recursos? Eles são carregados das chamadas bibliotecas de vínculo dinâmico, que é o DLL, né, que significa exatamente isso, Dynamic Link Library, DLL. Então o DLL, no fundo, o que, que é? É um arquivo que é um pedacinho de programa. Ele contém algumas funções do programa, alguns recursos do programa que ficam ali trabalhando
útil.
Ao lado.
É o útil. É que ele é útil para que aquele programa rode quando solicitado.
Então, além dos programas principais, os DLL são arquivos frequentemente alvo dos vírus. Então é muito comum vírus se acoplar a um DLL, ou seja, de repente aparece uma função a mais, que é exatamente a função do vírus, num DLL. Se num DLL, por exemplo, aparecer um vírus e for detectado um vírus, às vezes dá para limpar aquele DLL. Às vezes dá. Às vezes o programa que faz a limpeza de vírus, ele consegue extrair só o pedaço do código que efetivamente corresponde ao vírus e o resto do DLL continua funcionando normalmente. Então ele recupera, vamos dizer assim, o DLL. Agora, muitas vezes não dá para limpá-lo, porque limpar é mais ou menos como extrair, em muitos casos, um tumor do cérebro. O cara tira o tumor, mas tira uma parte do cérebro junto. Então o que acontece? O DLL para de funcionar convenientemente. Então, num caso desse, quando ele não consegue limpar, ele te pergunta, manda para a quarentena? Aí você manda. Porque você não sabe exatamente qual é a função daquele arquivo que estava infectado. Você manda para a quarentena. Aí você vai usar o programa principal, e se o programa principal perceber que está faltando alguma coisa, aquele DLL, por exemplo, é sinal de que ele não está mais no lugar onde devia estar. Ele está onde? Na quarentena. Então você vai ter que ou reinstalar o programa principal, ou achar um programa, ou melhor, um DLL limpo, isento de vírus, né, sem nenhum vírus.
E aquele que está na quarentena, você decapita.
E aquele que está na quarentena, você manda ver. Quer dizer, você apaga definitivamente. Então, é essa sugestão de mandar os arquivos para a quarentena é uma boa sugestão, sob certo aspecto, para leigos. Né? Para os leigos, é muito bom, porque você não sabe o que você vai fazer. De repente, um programa muito específico, que é um programa antivírus, acusou a existência de vírus num determinado arquivo, e aí ele está te perguntando, o que eu faço com isso? Aí você olha para o computador e fala, mas você pergunta para mim o que você faz com isso? Quer dizer, você não tem ideia. Então, nesse caso, por via das dúvidas, você manda para a quarentena. O que vai acontecer? Quarentena, ele tirou o arquivo infectado da posição que ele estava, onde ele poderia efetivamente causar algum mal no seu sistema. Ele tirou de lá e colocou numa pasta que se chama quarentena, que é uma pasta inócua, quer dizer, uma pasta na qual o vírus não vai ter chance de agir. Isolou o vírus. Ele está lá, mas isolou. Agora, a falta daquele arquivo na posição original, o arquivo infectado na posição original, pode comprometer o funcionamento de alguma outra coisa do sistema ou dos programas instalados. Então, mover um arquivo infectado para a quarentena visa justamente isso, você poder descobrir o que vai funcionar errado, se é que algo vai funcionar errado, para poder tomar depois as devidas providências no sentido de consertar aquilo que foi danificado. Tá certo?
Agora, você veja bem, falando em mandar para a quarentena, o Jairo Anzolin, de Florianópolis, diz o seguinte: Navegando pela internet, meu antivírus Avast detectou um troiano. É o tal TMF3W3G, blá blá blá. Coloquei na quarentena.
Uhum.
Pouco tempo depois, disparou novamente o alarme do Avast.
Era o mesmo vírus?
Era o mesmo vírus, que eu mandei novamente para a quarentena. Isso continuou, a cada 30 segundos mais ou menos.
Nossa!
Como eu estava no meio de downloads, não quis desconectar. E fiquei aí clicando e mandando algumas centenas de cópias do mesmo vírus para a quarentena. O curioso é que isso não parou quando eu desconectei e fechei o navegador. Supus que o troiano estaria instalado, replicando-se continuamente na máquina. Só parou depois que eu reiniciei o computador. Minha dúvida agora é, será que o vírus estaria ainda atuante no PC? Ou é o Avast que deu uma surtada?
Bom, de qualquer forma eu faria o seguinte. Não, o Avast não deu uma surtada, não. O que deve ter acontecido foi o seguinte. O Avast, ele detectou a existência de um vírus que estava lá na memória do computador, atuante. Então...
Espera, deixa eu fazer uma explicação. Quando o Tarcísio diz está na memória do computador, tudo que está agindo no computador num determinado momento deve estar rodando na memória RAM.
Isso.
Aquela memória que, quando você compra o computador, tem 512 MB, 1 GB, 2 GB, está rodando naquela memória RAM.
Um exemplo.
É aquilo lá, digamos assim, é a consciência do computador.
Por exemplo, vamos pegar um programinha bem simples, o bloco de notas, Notepad. O Notepad, ele é um programinha relativamente curto, é rodado a partir de um arquivo chamado notepad.exe, tá? Onde é que ele está? Ele está no seu computador. Onde? Gravado em algum lugar do seu disco rígido. Como é que eu sei disso? O Windows, uma vez instalado, se você estiver usando o Windows, obviamente, ele instala o Notepad. Ele deixa o Notepad lá pronto para funcionar. Agora, ele estar lá gravado no disco rígido do seu computador não significa que ele esteja na memória.
Ele está dormente.
Ele está dormente, ele está gravado. Se você quiser transferi-lo para a memória e torná-lo ativo, exatamente para, por exemplo, digitar um texto puro, né, no bloco de notas, você tem que ou clicar no arquivo duplamente para que ele seja executado, chamado notepad.exe, ou então clicar para num atalho que faça o notepad.exe ser executado. A partir do momento que você fizer isso, o que, que vai acontecer? O programa é executado, uma série de instruções são executadas, e o programa fica rodando na memória, tá? Naquela memória RAM.
Ou seja, qualquer coisa que esteja ativa no computador está rodando na RAM.
Isso. Agora um detalhe. Se você fizer isso, e enquanto o Notepad está rodando na memória, você vai lá na pasta onde o Notepad está instalado e manda apagar o arquivo notepad.exe, o Windows vai se recusar a fazer isso. Como assim? Você não consegue apagar o arquivo? Não enquanto aquele arquivo associado a um aplicativo estiver rodando na memória. É uma proteção que o Windows tem. Não deixar apagar nada enquanto aquela coisa está sendo usada. Tá certo? Na realidade, isso é uma filosofia de rede. Numa rede onde várias pessoas compartilham dos mesmos arquivos, né, em computadores diferentes, a alteração de um determinado arquivo, um banco de dados, por exemplo, não pode ser feita por uma pessoa enquanto outra estiver usando. Senão vira uma bagunça, um cara mexe aqui, outro cara mexe lá, o computador não sabe qual atualização fazer, né? Bom, então o Windows tem esse nível de proteção. E a mesma coisa acontece com os arquivos de vírus. Se um arquivo de vírus já estiver rodando na memória, né? Quer dizer, tem um arquivo gravado, né? Nele que está o vírus. Aí ele foi executado. Ah, mas eu não mandei executar. Não, tudo bem, o vírus se executa sozinho, né? Ele tem mecanismos para isso. Aí está sendo executado, então ele está na memória, tá? Enquanto ele estiver rodando na memória, normalmente os programas antivírus, eles não conseguem eliminar o vírus, porque você elimina até o arquivo, mas o fato dele estar rodando na memória faz ele voltar. Ou, às vezes, simplesmente o programa antivírus diz, não consegui eliminar, ele está bloqueado. O Avast é inteligente, ele percebe isso. Então, o que, que ele faz? Quando ele não consegue eliminar, muitas vezes ele deixa marcado aquele arquivo para que seja eliminado na próxima reinicialização do sistema. Então veja, enquanto você ficou tentando apagar dezenas de vezes, como ele estava rodando na memória, as mesmas dezenas de vezes ele voltou pro disco. Tá certo? Ele efetivamente só foi apagado na hora que o sistema foi reiniciado, porque aí ele ainda não estava rodando na memória. O Avast conseguiu apagá-lo antes dele entrar rodando. Tá certo? Agora, por via das dúvidas, eu passaria de novo agora, viu, Jairo, o antivírus, o Avast, devidamente atualizado, é claro, mandaria fazer um scan completo no seu disco rígido para realmente se certificar de que nenhuma sequela ou nenhum arquivo infectado referente a esse ou até outros vírus tenha restado por ali. Tá bom?
Tarcísio, o próprio Jairo mandou uma dica. Assim como existe o chamado Google Docs, que aliás o Tarcísio e eu usamos exaustivamente, que permite você ter um editor de texto, uma planilha, um apresentador de slide online.
Uhum.
E portanto você pode compartilhar arquivos, por exemplo, quando a gente prepara o programa, eu faço um pedaço, depois de repente o Tarcísio lá da casa dele entra no mesmo arquivo que está na internet e faz outro pedaço.
Isso.
Até já aconteceu de nós dois entrarmos
no chat,
simultaneamente.
É, usando o documento para chat.
Aí parecia um chat, porque a gente estava digitando, de repente o cursor começava a andar e surgiam letras não digitadas, que era o outro do outro lado, né? Mas de qualquer forma, a dica do Jairo qual que é? Existe um site chamado www.zorro.com.
Zorro.
Esse Zorro, cuidado, não é Zorro.
É Zorro.
É Zorro.
É, com H.
É Z de zebra, O de Oscar, H de hotel, O de Oscar. Z-O-H-O. Eles têm um pacote Office para ser usado online, que é justamente como no Google Docs, um editor de texto, uma planilha e um slideshow. E é grátis. Ele disse que foi visitar um tal de Workspace, não gostou muito não, então ele dá a dica apenas.
Ele até fala aqui.
Apenas desse daqui, né?
Um Workspace, que está em workspace.office.live.com, também é gratuito, também eles prometem um Office online grátis. Se cadastrou, tentou usar, mas diz ele que, nas palavras dele, achei meia boca. Parece uma versão muito simplificada. Esse Zoho, Z-O-H-O, né? Tem um pacote Office online bastante útil, segundo o nosso ouvinte Jairo Anzolin, lá de Florianópolis.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores para o mercado corporativo ou para uso em sua casa ou escritório.
É, esses computadores, eles são equipados com processadores Intel ou AMD, das mais diversas velocidades e tecnologias, com memória a gosto do freguês, né, acima de 1 GB, disco rígido de capacidades superiores a 80, 120 GB, e todos eles, é claro, rodando com o Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Pois é, fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semp Toshiba.
E mais difícil ainda, eu consegui falar fônico do jeito que eu tô.
Você tá mal, porque tá acabando seu estoque de voz. Conforme eu disse no começo do programa, realmente tá acabando, né?
Agora, nós temos aqui uma polêmica estranhíssima. Três pessoas...
Aliás, para falar em polêmica estranhíssima, antes de falar em polêmica, como o nosso último assunto estava referente ao Google, enquanto isso você descansa um pouquinho a garganta,
tá.
Deixa eu contar uma coisa que eu descobri há pouco tempo, né, já, apesar de já estar um certo tempinho no ar, é que é o seguinte, o Google, como todo mundo sabe, tem diversos serviços. Ele se notabilizou principalmente pelo mecanismo de busca deles, né, que é um motorzinho de busca muito, muito eficaz, o que fez o Google ganhar aí muitos pontos em relação aos concorrentes e praticamente hoje ser o site e motor de busca padrão, né, para fazer-se pesquisa na internet.
Eu sempre divido o mundo em AG e DG.
É, antes do Google e depois do Google. É, mais ou menos isso. O mundo da internet, acho que com certeza o Google vai ser um dos grandes marcos, né, das mudanças na internet.
Mas você sabe por quê, Tarcísio? quando a gente estava vindo de carro.
Eu falei que ia te deixar descansar, mas ele é italiano, viu, gente? Ele não consegue ficar parado.
Quando a gente estava vindo para cá, para o estúdio, e você estava comentando comigo essa descoberta, eu fiquei pensando que talvez, pela primeira vez na história da humanidade, tem alguém vendendo inteligência.
Sim.
Ou seja, o Google não vende serviço, vende inteligência.
Vende inteligência, exatamente. Bom, mas aí aconteceu isso. O Google ficou famoso na área de pesquisa. Depois, muitos outros serviços foram sendo agregados ao Google, né? Hoje em dia, a gente sabe que dá para fazer coisas do arco da velha aí no Google. Né? Você pode ter um álbum de fotos usando o Picasa. Você pode ter documentos online, tipo planilhas. Exatamente disso que a gente estava falando agora há pouco no e-mail do ouvinte Jairo. Você pode ter inúmeros serviços, e um grande serviço prestado pelo Google é exatamente os serviços de localização, de mapas, né? Começou a ficar muito famoso esse serviço. Inclusive já existe a versão Google Maps para celulares, para PDAs. Ou seja, esses celulares que têm GPS agregado, você pode puxar os mapas do Google para esses celulares. Tá? E é claro que se você tiver uma conexão via internet, né, porque a atualização se faz necessária para que esses mapas possam ir aparecendo, né, no seu celular, você pode usar esse Google Maps para navegar, por exemplo, se o seu celular tiver um GPS incorporado, por exemplo. Né? Então, realmente, há muitos serviços. Agora, uma coisa que realmente me surpreendeu há pouco tempo foi o seguinte. Nessa seção de mapas do Google, eles inventaram mais uma. A hora que você acha que mais nada podia ser inventado, eles inventaram. Todo mundo sabe que os mapas, depois dos mapas, vieram as imagens de satélite, né? Que se você clicar lá em satélite, visão do satélite, o mapa se transforma numa fotografia. Ou se você clicar lá no botão híbrido, aí ele faz uma mistura de foto do satélite com mapa das ruas.
Ele sobrepõe
sobrepõe
a foto.
Identificando as ruas pelos seus nomes e tudo mais. Isso já era uma coisa fantástica, já era, né? Agora tem uma outra, que por enquanto só está disponível para um grupo selecionado, talvez as maiores, cidades americanas. Mas com certeza as grandes cidades, as capitais e as grandes cidades americanas estão todas lá. Se você entrar, por exemplo, em Nova York, né, você vai lá no Google Maps, localiza a cidade de Nova York e vai aproximando, dando aquele zoom, você vai perceber, no caso de Nova York e outras cidades americanas, que além dos botõezinhos tradicionais, mapa, satélite, híbrido, agora tem mais um, que é vista da rua. Se você clicar nesse botão Vista da Rua, imediatamente várias cidades, ou melhor, várias ruas, no caso de Nova York, eu diria quase que a totalidade delas, vão começar a ser marcadas em azul.
Pelo menos Manhattan inteiro está lá,
tá,
né?
Manhattan com certeza está inteiramente, esse serviço está inteiramente disponibilizado para Manhattan. Aí você clicando sobre uma dessas ruas demarcadas em azul, ele coloca um bonequinho ali, voltado para leste, norte, sul, enfim, para uma certa posição, e abre uma janelinha mostrando exatamente a visão que o bonequinho teria, ou que você teria se estivesse naquela rua, visão em foto.
Ou seja, fotografia. Uma fotografia 360 graus.
Isso, e você pode girar o bonequinho, porque a foto é 360 graus, então você vê ao redor daquela posição demarcada pelo bonequinho, o que existe por ali. Isso é espetacular, porque se você precisa ir, por exemplo, num determinado lugar, você fala, e agora, vira à direita? Pelo mapa do Google parece que sim. Agora não vai mais parecer. Você fala, não, vira à direita porque, ó, eu lembro, tinha essa árvore na esquina. Sabe? Quer dizer, tem coisas desse
tipo.
Você
sabe que eu estava pensando agora, para as mulheres, isso é uma coisa maravilhosa.
É a referência, né?
Tem um estudo psiquiátrico, ou psicológico, pelo menos, que mostra que o estilo de orientação do homem e da mulher é diferente. A mulher se orienta por uma sequência de paisagens, não por um caminho no espaço.
Exato.
E ela tem a condição agora de ver a paisagem, de ver
exatamente.
A árvore, a vitrine com aquelas bolsas horrorosas que ela faz. Tá certo? Mas ela tem condições de...
E tem mais, viu, Pierluigi? Parece que o Google fez isso assim, ela colocou câmera 3D, 3D não, 360 graus no teto de um carro, e esse carro foi passeando, andando literalmente por todas as ruas dessas cidades, né, essas que estão demarcadas, e tirando fotos a cada 50 metros, por exemplo.
Quer dizer que você pode navegar
você
pela foto.
Você pode navegar pela foto, porque na própria foto aparece, para que lado é norte, sul, leste, oeste, as setinhas para os lados para os quais você pode ir, você clica nessas setinhas, você vai avançando e ele vai trocando a foto pela aquela na posição 50 metros adiante. Tá? Tirada 50 metros adiante. E parando num determinado ponto da foto, você gira a foto. Você clica no ponto dela e arrasta para a direita ou para a esquerda e você literalmente gira a foto como se estivesse dando uma volta em torno de si mesmo e vendo o que tem aos, nos arredores.
Agora, isso me dá esperança que finalmente nas escolas brasileiras as criancinhas sejam ensinadas a saber o que é norte, sul, leste e oeste. Porque, olha, sinceramente, uma dificuldade que o estudante brasileiro tem de se orientar é fantástica, né?
Pois é. Então, ó, confira. Caso você não saiba, eu imagino que saiba, o endereço do Google Maps é maps, né, maps.google.com. Ao fazer isso, você já vai entrar lá no, na página inicial do Google Maps. E a partir dali é só localizar uma dessas cidades americanas.
Pede, por exemplo, São Francisco, que é mais simpática.
É. Aí você pode, por exemplo, virtualmente atravessar a Golden Gate Bridge. Né, a ponte Golden Gate. Você atravessa a ponte, como se estivesse de carro dirigindo na Golden Gate. Dá para fazer isso usando agora esse serviço do Google Maps.
Ou seja, no fundo você faz
turismo virtual, né? dá para fazer turismo virtual. Acho que dá tempo para mais uma duvidazinha.
Vamos ver aqui um pouco. Diz que o Edson dá os parabéns pelo programa, tem o Windows 98 que está precisando formatar. Quem está precisando
é a máquina.
É a máquina. Gostaria de saber se vocês podem me indicar algum infodrops sobre dicas do passo a passo, ou se pode me indicar um site, um curso grátis ou algo parecido para formatar o computador. Acho que você poderia escrever alguma coisa.
Né, poderíamos, pelo menos para esses casos mais arcaicos, assim, né? Quer dizer, aqueles passos, porque o Windows 98, ele provavelmente vai querer reinstalar o Windows 98, né? O próprio Windows 98, porque o computador deve ser mais antigo e nem vale a pena colocar um Windows XP ou Vista aí, até porque o computador é capaz de nem comportar. Né? Uma versão assim mais sofisticada. Mas dependendo do que ele usa, o Windows 98 está de bom tamanho. E existe realmente, existem alguns passos básicos que você deve seguir para salvaguardar seus dados, fazer o backup dos dados, fazer o backup do sistema para guardar os drivers, né? Para depois você não ficar sem eles. Aí sim, formatar e reinstalar. Né? Tá bom, eu vou passar uma dica sobre isso, e se for o caso de eu não encontrar nenhuma, eu escrevo. Vamos agora no intervalinho, a gente volta já com o segundo bloco. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado.